Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo da Lost Tolkien, estamos começando mais um Coruja Cast, o último do ano, especial de Natal, nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham escutado o primeiro episódio. E hoje comigo aqui o Pedrão.
Eu sou o Pedrão e sim, ela roubou meu caminhão.
Rafael.
Jogo de Natal bom é o jogo que você ganhar.
Lucas Teles.
Eu, os dados sempre estão contra mim.
E hoje com participação especial do Bruno.
Olá pessoal, eu sou o Chewbacca.
E Biscoito.
Eu não deveria estar aqui, viu galera? Meu filho tá em casa.
Mas enfim, tá aí. E hoje vamos falar de dois temas. Vamos antes falar um pouquinho do que a gente jogou aí ultimamente. Vamos começar quem? Pedrão?
Eu posso começar. Bom, o último jogo que eu joguei foi o Kingdomino, né? Que eu perdi feiamente mais uma vez. Tô começando a colocar nessas jogos que eu não gosto.
Famosa estratégia do Mar Morto.
Exatamente.
Opa!
Se você não ouviu o último podcast, um breve resumo do Kingdomino, que é basicamente você é um rei que tá construindo seu reino e você monta com pecinhas de dominó, que são mostradas por terrenos, né? Cada rodada você vai comprando um terreno e monta um reino de 5x5. E vence aquele que conseguir mais pontos de acordo com as coroinhas que vem desenhado nos...
E tais. Quantos pontos você fez, Pedro?
18.
E quem ganhou fez quantos?
Não faço ideia.
Fiz 48. Amém.
Isso só aí. O dobro, né? Tomou a volta.
Mais que o dobro.
Quatro vezes mais.
Rafael, qual foi?
Perdi, né? Depois da gravação do último podcast, a gente foi jogar um joguinho que tava na lista aí da vergonha ainda, que a gente não tinha jogado, que era o Newton. Que chegou aí, né? O Ricardo tinha jogado sozinho, não tinha chamado a gente ainda, né? Claro, né? Pegou, se trancou no quarto, aprendeu as regras, falou, agora vou ganhar de todo mundo aqui. Chamou, ficamos... Eu, Pedro,
Lucas,
Teles e Ricardo.
Isso.
E o Teles deu uma sova na gente, né? Ganhou com uns 30 pontos de frente. Um jogo muito legal.
Eu só fui entender, depois da metade do jogo...
Eu não gostei porque
a questão
eu
foi fazer livro. Faz livro...
É a sua especialidade, né, cara?
Conhecimento é poder.
Olha aí.
Mas o jogo... Como diria o
Eterno. É um engine build? É um engine build, tem um deck building pra fazer essa engine. Você compra cartas que vai melhorando o seu motorzinho. Ele tem um sistema de movimentação no mapa que parece do Orleans, né?
Marco Polo também.
Marco Polo. Esse pessoal da Itália, eles fazem jogos muito parecidos. Os designs italianos,
não,
né?
Aqui é informação, hein?
Ah, amigo. Mas muito legal, assim. Me surpreendeu positivamente. Eu como um cara da física, né? Me identifico que eu fico vendo os físicos lá, né?
Jogando, Bruno.
É bem maneiro.
Apesar de ter perdido vergonhosamente, né? Eu gostei do jogo. Um jogo bem bacana. Tem muita referência histórica, né? Com os personagens mesmo que... Da nossa história, né? Então, assim, um bom jogo apesar de ter perdido.
Sua segunda derrota acachapante, né?
Exatamente.
Acachapante.
Biscoito, o que tu jogou, meu querido?
Depois de um mês convivendo com meu recém-nascido filho, pude jogar um Quarrios com ele no colo. Foi muito divertido. O jogo é bem tranquilo, bem leve, né? Ele, basicamente, você é um mago que domina os Quarrios, que são os monstros da natureza. E você faz a sua bag com dados e o seu objetivo é fazer, no caso a gente estava jogando 4 pessoas, era 12 pontos. Então você invoca monstros, se esses monstros sobreviverem você ganha pontos.
É um bag build então?
É um bag build, eles falam que é um dice building, mas tem gente
discorda,
aí que discorda.
Discorda.
Mas
discorda.
Vamos falar o quê? Tá na capa. Mas estão dizendo que a capa tá errada.
Tá errado. O Bruno vai te falar daqui a pouco.
É um jogo super divertido. Joguei com uma criança de 11 anos que deu uma sova em mim. Mas tá tudo certo, sem problema.
Gente, todo mundo tomou sova aqui? Hoje?
Nossa, meu.
Agora, só o Teles que não, né?
Foi a primeira vez dele, e ele fez uma jogada maravilhosa.
Muito bom, muito bom.
E beleza. O Brunão jogou o quê?
Ué, hoje aqui com a galera eu joguei o Camel Up.
Que você adora, né?
Maravilhoso, o melhor jogo.
Camel Cup ou Camel Up?
Ninguém
porque
sabe.
Porque você
ideia,
é maiorzinho.
É Camel Up.
Tem a versão Camel aí, Cup. Né? Eu acabei de pesquisar aqui. Tem um
parece que tá registrado como Camel Up, né?
Sério? Acho que a ideia é ser ambígua.
Sim,
né?
Claro. É pra deixar a dúvida mesmo, né? É igual a Capitu, né? Traiu ou não traiu?
Nossa!
A gente aqui tem cultura.
Meu Deus!
Camelup é que não traiu. O Bentinho que é inseguro e não é um homem à altura de Capitu. Não traiu.
Justo.
Concordo com você. Concordo com você.
Esses olhos oblíquos.
Eita. Nós estamos desviando aqui, ó. Vamos voltar.
Então vamos lá.
Mas qual é do Camelup?
Ô, cara, Camel Up é um jogo que é péssimo, entendeu?
O cara adora um jogo de sorte.
Tá errado.
Eu acho que eu tô no mesmo barco, bro.
É um jogo, cara, que não faz sentido. Porque você joga, uhum, e aí você pode ganhar, você pode não ganhar. Porque é um jogo de apostas.
Mas todo jogo é assim, não. Você pode ganhar.
Não, com certeza. Mas eu vou chegar no porquê que você ganha e porquê que você não ganha.
Ah, entendeu? Vamos lá.
Porque, olha só, 90% do porquê você não ganha esse jogo... É porque saiu o dado errado, entendeu? E 10% do porquê que você não ganha esse jogo é porque você fez uma opção idiota, igual o Pedro mora lá assim, olha, esse camelo não tem como chegar aí nem primeiro nem segundo. Ele pegou e apostou no camelo. Aí você chegou à conclusão que eu tenho, tudo bem.
Mas eu ganhei uma moeda mesmo assim.
Eu não sei como é que você fez essa façanha, né?
Você ia apostar o camelo, que não tinha como mais chegar na primeira ou segunda rodada.
Eu tava distraído.
Mas depende do biscoito, ele tem um filho.
Exatamente. Essa justificativa é igual o Coringa.
Vamos usar essa desculpa até o menino completar a faculdade, né?
Exato.
Pra falar a verdade, cara, teve outro jogo que eu joguei recentemente que eu achei sensacional. Foi o Gallerist do Vital Lacerda. O primeiro jogo do Vital Lacerda que eu joguei foi sensacional.
O Vital não erra, né?
Cara,
só faz jogão.
É Vital.
Que homem.
Que homem.
Isso no Instagram.
Alô, Vital, responde o Pedro que ele tá triste, viu? Por favor, faz esse favor pra nós aí.
Ele gosta de brilhar.
Mas e o Gallerist? Como é que funciona?
Então, o Gallerist é um jogo de... Como diz o nome, de galeria de artes, né? Onde é que a gente tá tentando convencer a galera de ver as artes no nosso museu. Só que aí, sabe, como Vital Lacerda, você pega umas fichinhas, você coloca nos lugares, você ganha pontos, você ganha moedas, ganha não sei o quê. E aí, tipo assim, moeda é ponto. Só que também tem popularidade. Você pode chamar influencer, você pode chamar as blogueirinhas pra sua...
Ah, pra você ganha popularidade. Ele entende de blogueirinha, viu, galera?
Piada inteira.
Ou então você pode chamar o investidor, que vai te dar dinheiro. Então você pode chamar o outro maluco lá, que ele te dá um pouco dos dois. Assim, ah, ele tá querendo, né, pagar lá.
Se o Gallerist fosse no Brasil, ia funcionar? Porque aqui o negócio de galeria de arte não é muito valorizado, né?
Então, né? Ele funciona, porque pra galera entrar nessa galeria, você tem que dar ticket pra ele. Você dá o ticket pro cara, fala, ó, usa esse ticket aqui, eu trago o cara pra minha galeria, entendeu? Então, quando você dá o ticket, o cara vem.
Incentivo.
Cara.
Incentivo.
Cara, incentivo cultural.
Né? Isso aí.
Mas, cara,
Brasil, pai de todos.
Muito
diferente
bacana.
Do Game Up.
Blasfêmia.
Tem que lembrar disso. É um ponto importante. O que nos leva ao tópico do podcast de hoje.
É o tópico 1. Esse é um podcast que tem dois tópicos, é importante dizer.
Mas vai caber isso tudo.
Aqui fala muita coisa.
Cadê?
Ô, produção.
Vai caber.
Cadê o editor?
O estagiário vai editar esse vídeo.
Vai dar tudo certo. Então, tem que fazer o especial de Natal.
O Teles tá falando aqui que ele não recebe o suficiente pra tirar o Pedro, não tá?
Não, mas eu não preciso. Isso já tá implícito.
Então, editor, por favor, faz aí o host aí, toca esse barco desse podcast.
Vamos lá, então.
Hoje... Ah, era você ver. Eu chamei de editor, ele respondeu.
Porque vocês não estão vendo, ele apontou pra mim.
Então, tendencioso.
Cai pra cá.
Né? Entregou.
Bom, então vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico do podcast. Vamos aproveitar que a gente tá na época do Natal.
Espírito natalino, 13º.
Isso aí, o clima natalino.
Algum só, né?
Amigo oculto aí em alta. Natal
chegando.
Amigo
oculto é o pior tipo de board game que existe, né? Não vou dizer nem que é board game, mas é um game ruim, né? O amigo oculto é foda.
É tipo Camel Up?
Quem gosta? Nossa.
Amigo oculto não dá, gente. Complicadíssimo, muito ruim.
Quem gosta de amigo oculto, gente? Quem que é o malditinho da firma que fala... Ei, gente! Esquecemos do amigo oculto desse ano.
Gente, vamos fazer o amigo oculto aqui da Lastoque?
Opa!
A ideia do amigo oculto é legal desde que não esteja na firma.
Por quê?
Porque se você tirar seu chefe, você não pode dar um presente barato.
Claro que pode.
Não pode.
Ah, que é isso?
Então você...
Mas enfim.
Muito pelo contrário. Se seu chefe te tirar, ele não pode te dar um presente barato.
Justamente. Exato. Agora, volta, Ricardo.
Vamos lá.
Conta do galinheiro
então,
aqui.
Vamos falar de jogos para dar de presente no Natal. Para o seu amiguinho, para o seu amor da sua vida, para o seu familiar, para introduzir essa galera nos board games. E aí, Pedrão, o que você separou pra gente?
Bom, eu separei um jogo que é um revival de um jogo bem bacana da década de... final da década de 80, início dos anos 90. Algo que a galera, mais ou menos assim, dessa época, deve ter jogado
só
Desafino.
Só tem você aqui, o resto todo mundo, velho.
Realmente. O Desafino, o pessoal que lembrar, o Desafino era um jogo meio musical, mecânica musical, em que a ideia é o seguinte, você tinha dois times divididos e você dava pistas ou cantarolava a canção que o pessoal tinha que de adivinhar. Nesse caso, eu trouxe o Pablo, né? Como eu disse, é um revival desse jogo, em que é um jogo para de 2 a 10 jogadores, em que cada jogador precisa adivinhar uma música baseada nas cartas que ele coloca em campo. É um jogo bem bacana, um preço a partir de R$90, que eu achei ele por aí, se encontra um pouquinho mais para cima. E são vários tipos de música, sertanejo, rock, pagode. Pela questão de muita gente para poder jogar, eu acho sensacional. A temática musical também é bacana. E como eu disse, é um clássico melhorado. Então eu acho que vale a pena você presentear.
É, boa pedida. O Pablo, né, assim, tem uma história do Pablo, o Theo, né, aqui de Belo Horizonte, né, o homem mais bonito de BH. Ele vendeu um Pablo uma vez no leilão do Ludopedia por R$280.
Eita. Opa, me ensina.
Que é, essa? Porque o Pablo tava fora de tiragem, né, até 6 meses atrás, né. Então, assim, virou uma iguaria. Se você tinha Pablo, você tinha que vender rápido e ele vendeu, assim, um preço absurdo. Eu fiquei, como você sabe, eu gosto de negociar, fiquei triste que eu não tinha um pra vender.
É como dizem, né? Existem dois hobbies. Um deles é jogar jogo de tabuleiro e o outro é vender jogo de tabuleiro.
Exatamente.
E às vezes comprar.
Vender o Rafael é bom. Ele gosta mesmo, viu, gente? Se você quer jogar um jogo do Rafael, joga rápido, porque senão você não vai ter oportunidade às vezes.
Inclusive, nunca joguei Civilization.
É, dois. Essa é minha mágoa.
Mas eu joguei 8 partidas de Civilization. Eu adorei o jogo, mas aí o cara me fez uma oferta muito absurda lá, eu tive que aceitar.
Você não pôde recusar.
Inclusive, tô querendo comprar um Civilization, gente. Se alguém tiver pra me trocar,
aí, ó. Aí, não, ó. Essa é a oportunidade.
Então, aproveitando, se alguém tiver um Lisboa com preço bom pra oferecer, pode me procurar também.
Nossa, que jogo. Que jogo. Então, eu tava dando uma olhada lá, assim, jogos pra dar de Natal. O que nós vamos dar de Natal? Eu sou uma pessoa que gosta de um jogo bem específico, tipo, específico de jogo. Que é, tipo, geralmente é, tipo, diferente do Camel Up, entendeu?
Nossa, mas o rancor ele tá chateado. Ele tá rancoroso, cara.
Ele jogou hoje, tá chateado.
Não, brincadeira.
Então, é um não, tipo cara que um não tem dado em casa. Ele não gosta.
Nossa.
É, assim, não é minha cara, não. Mas vamos continuar. Aí que esse rolê é que eu gosto muito desses jogos, assim, que não tem muita coisa de sorte, né? Esse jogo mais euro, mais pesado, aí, assim, com um elemento bacana que você pensa assim, queima uns neurônios, sabe? Aí eu dei uma olhada e aí eu vi, cara, tipo assim, no site da Bravo Jogos, um altiplano saindo a R$130, cara. Altiplano, nessa faixa de preço aí, cara, uns R$130, velho. Tipo assim, eu olhei pra aqui e falei, não, pelo amor de Deus, né, isso aí. Talvez até eu me dê de presente de Natal de tão bom que eu acho. Então, assim, fica aí essa dica pra quem gosta mais, quem tá dentro do hobby aí. O altiplano, ele é um Orleans de alpacas, cara.
Alô, Bravos, patrocina nós.
Eu ia dizer isso aqui agora, a gente não é jabá, não recebemos nenhum real da Bravos Jogos, mas realmente o preço tá bom, então
inclusive,
assim...
Inclusive, se alguém da Bravos Jogos estiver ouvindo, paga nós.
Primeiro podcast, o Pedro queria fazer propaganda no Instagram, agora ele quer ganhar uma promoção.
Mas o Outplan, ele tá com preço bom em quase todas as lojas, eu acho que a tiragem não saiu bem no Brasil, não foi muito bem aceita. E eu acho muito legal, como você falou, né, o Orleans com alpaca. E a alpaca tem seu valor, né? Então,
é um jogo muito bacana. Eu joguei tanto o Orleans quanto o Altiplano. Eu achei o Altiplano melhor do que o Orleans.
Discutível, eu também acho.
Eu achei ele mais divertido.
Eu gostei dos dois.
Tem alpaca, é divertido.
Eu acho que o designer do Altiplano é o mesmo do Orleans, né? Eu acho que ele pegou e aprendeu as coisas que... Tem algumas coisas no Orleans que, tipo, depois você joga várias vezes, você vê assim, ah, não, isso aqui... Ele meio que colocou ali, ele não sabia muito bem o que ele tava fazendo.
Tava meio colado, né?
Ele colocou, tá lá no jogo, sabe? Não funciona? Não quer dizer isso. Funciona, tá lá, beleza, mas não é ideal. Eu acho que o Altiplano, ele viu assim, não, pera, mas isso aqui eu posso mudar aqui sim, e aí vai se tornar um jogo melhor. Eu diria que... É, geralmente sim, mas também tem aquela questão, né? O Orleans tem várias expansões.
E as expansões mudam o Orleans, sim, muito positivamente.
Exatamente, essa questão. Muito positivamente. O Orleans base... tem essas questões que melhoraram o nosso plano, né? Mas aí você pega as expansões do Orleans que já chegaram pra consertar o Orleans. Então, assim, viraram dois jogos diferentes que funcionam muito bem.
Eu acho que se você pegar os dois jogos base, né? Eu vou de plano também. Aí com as expansões, como você falou, são jogos que são bem diferentes. Tem a parte da intriga do Orleans, muda bastante o jogo. Mas é uma boa pedida, tá bem barato.
O fato de ter tomado uma sova no Orleans também pesa pra Outplan, que eu
já
mais
é a terceira sova do dia. Okay, pior que pão sovado.
É, não, e a gente tá que fala, mas a gente não falou, falou que é o jogo. Mas quem não sabe de nenhum desses dois jogos, eles são bag builders, assim como o Coisa falou aí do Quarriors, né? Mas é bem mais complexo, assim, é bem mais euro mesmo. Você vai construindo ali os trabalhadores que você vai pegar, de certa forma, e usar eles em ação de alocação de trabalhador. Tipo, uma mistura ali de bag building, colocação de trabalhador. Aí tem um pouco de rota, um pouco ali de outras coisas, assim, mas o principal é o bag building.
Isso, arrumar milho. Milho é importante.
Interessante.
É, eu gosto bastante.
Milho bom.
Quem mais? Teles, um joguinho de Natal.
Então, eu trouxe aqui um jogo que eu sei que é meio caro. Eu achei preços variando por R$300.
Sou rica! Põe de novo, Ricardo. Põe de novo, que é bom demais esse áudio. Porque eu sou rica!
Que é o Root. Ele é basicamente um jogo de controle de área. E ele é bem assimétrico. Isso que é interessante, que cada jogador vai ter uma raça diferente, que possui mecânicas diferentes. O gato, ele tem uma construção... ele tem que construir buildings com a madeira para fazer pontos. As aves, elas possuem um deck de cartas, onde que cada carta significa um tipo de ação dela. Os malandros, que o Pedro adora, que fica no meio da guerra entre os dois, para tentar conquistar os pontos das cartas. E é basicamente isso, eu gosto muito. E tem a versão até que você pode jogar contra a própria mesa, jogando sozinho.
É o gato mecânico,
o gato,
né?
Mecânico.
Que é o adversário.
A última vez que nós jogamos com a expansão, que trouxe os cultistas, né? E os ribeirinhos, são os castores.
Pra mim, o charme desse jogo tá na marra que ele faz do tema com as mecânicas, assim. É inacreditável como o cara pega a história da raça, né? E usa mecânicas pra te dar essa sensação, sabe? É. Como, por exemplo, os cultistas, né? São os lagartos, né? E os lagartos são mais antigos, né? Na genética do que os outros. Então, eles são os anciões, eles têm uma religião antiga, entendeu? As aves eram os antigos dominadores. Então, eles têm um sistema imperialista, né? É muito maneiro.
O que você falou aí dos lagartos, né? Se você for ver as mecânicas deles, é que, geralmente, quando morrem carinha deles, eles ganham a habilidade de fazer coisas. Por quê? Eles se tornam mártires da religião.
Eles estão sacrificando,
aí,
né?
Você pode causar todo tipo de caos no tabuleiro, de acordo com o que seus mártires estão fazendo a galera da floresta se revoltar.
Eu posso afirmar com tranquilidade que o Root foi, assim, um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. O jogo é belíssimo, peças muito bonitas, graficamente bonito. Como o Rafael falou, a história bem amarrada com a mecânica. E eu gostei bastante porque todo o pano de fundo você vê durante a jogatina. Então, assim, sensacional. Joguei com os malandros, que é os caras...
Os malandros, não, o malandro.
O malandro, na verdade, que é um joga sozinho, né? O exército, um homem só. Que tem uma mecânica sensacional.
Modo RPG no jogo.
Exatamente.
E curiosidade do jogo, você sabe que ele é uma reimplementação de um outro jogo chamado Vast, não é mesmo? Já vou falar?
Eu não diria se é, não sei se é uma reimplementação.
É uma reimplementação até certo ponto, não é igual, claro, mas a ideia é a mesma.
São os dois jogos que tem esse conceito de assimetria absurda, né, que tem no mercado, acho.
No Vast, o que é legal, né, no Root a gente falou, não, um monte de criaturas na floresta, tal. No Vast é uma aventura de RPG, tipo... clichê, sabe? Tipo assim, tá indo lá o guerreiro indo na caverna pegar o tesouro do dragão. Só que aí acontece, um jogador vai ser o guerreiro. O outro jogador vai ser, sei lá, o morto-vivo que tá dentro da caverna. O outro jogador é o dragão. E aí o outro jogador é a própria caverna. Aí, tipo assim... a ideia do Rush foi bem isso. Foi fazer uma coisa super assimétrica, assim, onde é que cada um tem mecânica totalmente diferente. Todos eles têm que fazer uma certa coisa diferente pra ganhar. Porque, tipo assim, a caverna ganha de um jeito bem diferente do guerreiro.
E é um assimétrico que não é quebrado. Então, assim, quando
a
gente jogou...
controvérsia.
Mas, por exemplo, o Teles estava dominando a partida inteira e do nada ele deslanchou porque o outro foi subindo. Só que no final o Teles quase virou...
É porque eu insisto em jogar com as aves e sempre me ferro... porque eu sempre coloco as cartas azuis.
Olha, eu discordo que ele não é quebrado. Pra mim, ele é muito quebrado. E é de propósito. Assim, ele é balanceado pela mesa. E assim, eu adoro o Root. Eu acho que estaria no meu top 30 se eu fosse fazer uma lista hoje. Mas ele tem esse problema de ser uma corrida, né? E você acaba fazendo um king making, né? Você começa a correr atrás de quem tá na frente de propósito, o cara fica pra trás, vira o camel up, né?
Opa! Ótima consideração, viu?
Mas eu gosto demais do Root, demais. E eu acho ele genial, assim, no que se propõe de manter o tema com a mecânica. Muito boa pedida.
Eu gosto de comparar ele com o TI, com o Twilight Imperium.
Com o Twilight Imperium?
Eu acho que, assim, ele tem muitas características parecidas com o TI. Tipo assim, esse negócio do Kingmaker, uhum. esse negócio da área control e tudo assim. A gente tá meio que brigando. A mesa tá em briga. E, tipo assim, essa briga é diferente de todo jogo. E vai chegar um certo momento ali, ah, não, tal pessoa vai ganhar. Aí o pessoal vai começar a focar aquela pessoa. Só que a diferença do TI é que o TI, assim, são pequenas mudanças. Todo mundo tá jogando o mesmo jogo. O Root é como se cada um jogasse um jogo diferente.
Esse é um dos jogos que eu não joguei. Do Rafael.
Tem que jogar rápido, né? Que eu já acabei de te oferecer ele
aqui. E aí corro isso de não jogar. Mas tem bastante
é perigoso. Teles, não, se você me tirar na micro oculta do Lost Token, pode me dar um root que aceite, tá?
Biscoito, já falou do jogo de Natal?
Não falei, né? Por eu favor. Fui um pouco mais humilde aí que o Root, né? Pensei no joguinho que eu carrego debaixo do meu braço e apresento pra todo mundo. É o famoso Piratas.
Oh, do Renato. O Renato escutou a gente primeiro no podcast.
Cara incrível, joguinho muito bom. Totalmente nacional, né? Produzido aqui no Brasil também. Jogo muito bom. É um jogo que toda mesa, todo lugar que apresento, independente da idade, o pessoal gosta, compra. É um jogo simples, rápido de cartas. A ideia básica dele é que todos têm o seu barquinho para gerenciar. E o seu objetivo é conquistar 5 tesouros. E aí você pode utilizar piratas para ter mais força para saquear, você pode verificar o que o seu coleguinha tem. Então, todas as pessoas ficam com as suas cartas na mão, e nessas cartas vai ter piratas, vai ter tesouros, e você vai sacaneando o coleguinha, vai ganhando de um pouco, e até quem conseguir iniciar a sua vez com 5 tesouros, ganha a partida. É um jogo rápido, super divertido, tem muita interação, gera muito boas risadas. Jogam de 2 a 6 pessoas, normalmente dura uns 20 minutinhos. É um jogão.
Boa pedida para
eu nunca ganhei.
E é um One Piece, One Piece melhorado, para ser mais exato.
Nossa, bicho, One Piece é muito ruim, faço não. Mas aqui, eu acho que o Piratas é legal do Natal, porque se você der ele de presente de Natal na casa da avó, por exemplo, já vai abrir, já vai jogar, os primos já vão ficar doidos, assim.
Exato.
É fácil de explicar.
Pra todas as idades.
O Natal do Tedes, por exemplo, é o Natal mais cult, né? Porque até você explicar o Root para os seus
Natal
primos.
É o Natal da alta burguesia.
Os primos vão comer as peças, né?
É aquela coisa, não, problema. Jogo diferente. Pra pessoa diferente.
Né? Exatamente. Não vai dar o root pro seu primo de 12 anos, por favor, tá?
Você pode dar um root pra mim se você quiser. Então, assim.
Pra eu tenho um que quer comprar.
Não, obrigado.
Ah lá. Se você vender a R$100.
Ricardo, já falou?
Não falei. Eu separei aqui um jogo que eu gosto bastante, já falei bastante dele, que é o Kingdomino. Né? O Kingdomino que a gente já falou até agora no início desse podcast, a gente já falou também. Que é um jogo muito bacana, rápido, é um jogo bastante simples de ser jogado, né? Dá para explicar para qualquer um praticamente. E é um jogo que você tem o dominó, né? As peças no estilo dominó com terrenos, e você deve construir o seu reino com essas peças. E a pessoa que fizer mais pontos ganha. É um jogo que jogam de 2 a 4 pessoas, pela Paper Games aqui no Brasil. E tá aí na faixa de uns R$120. Você encontra até mais barato por aí, né? Então é um jogo bacana, simples. Eu acho que agrada muita gente. É tiro certo.
Boa pedida.
Boa pedida.
Ótima pedida.
É a mesma coisa do Piratas, hein?
É que ele é muito curto, todo mundo sabe, né? E também ainda tem expansão do Kingdomino.
Exatamente.
Você pode comprar o Queen, né?
E é um jogo que tem uma rejogabilidade muito grande, porque nenhuma partida é igual a outra, pra essa questão das pecinhas meio aleatórias, assim. É um bom jogo. E faltou o senhor Coelho falar o jogo de Natal, né?
Rapaz, então...
Terraform Mars, eu ouvi?
Terraform Mars vai ter a vez dele nesse podcast, mas não é agora. Agora é o seguinte, bom, eu não sei vocês, mas eu ando meio quebrado. Então o meu presente de Natal tem que ser barato. E eu também sou um cara bastante fã de Harry Potter. E esse mês teve um lançamento arrasador, né? Que é o Dublin. Versão Harry Potter.
Olha só, como é que funciona?
É a prova d'água esse?
Eu não sei se o do Harry Potter é a prova d'água, mas tem o dobro a prova d'água se você quiser jogar dentro d'água, tá?
É pra você levar pro clube.
Isso.
É porque tá quente, papo.
É uma boa opção, né? Tá, mas o dobro, como é que funciona o dobro? É uma carta redonda, se não me engano são 51 cartinhas redondas, que tem 9 figuras nelas? 9 ou 8, tem muitas figurinhas
algumas.
E tem uma mágica com matemática inacreditável, que é o seguinte: tem 50 e tantas cartas, tem 9 figuras em cada uma dessas cartas, e em todas as cartas, todas, se você pegar duas cartas e comparar elas, sempre tem uma figura que é igual nas duas.
Não
sei o que acontece, qual é a mágica. Quanto, e...
Ainda mais com
é Harry Potter.
Pois é, olha aí. Mas aí,
pra
cara,
você vê.
E ele tem 5 modos de jogo, vários tipos de jogos, fácil de explicar, barato, mas basicamente é um jogo de reconhecimento de padrão. O que acontece, né? Num dos modos, por exemplo, lá, você fica com um bolinho de carta na mão e tem uma carta no meio. Você tem que identificar qual a figurinha que está na sua carta que também está no meio. Aí você, quando você identificar, você joga por cima e fala qual é. Vamos supor que é o Harry. Ah, o Harry, tum, você tampa lá. Quem esvaziar a mão primeiro ganha. Simples, rápido, fácil, barato. E
bacana.
Pra quem gosta de repórter,
é uma versão show. Moderna do tapão que a gente jogava com carta, né? Você vai contando os números.
Isso.
Diria que sim.
Faz mais bastante sentido.
Menos violento, né?
Não diria menos violento. A lista de jogos que ficam bons, melhores ainda quando você tá bêbado.
Por quê, gente?
Porque fica muito engraçado aquela galera.
Como é que faz os barulhos?
Percebe-se que ele não bebe.
Eu já testemunhei a galera jogando doble bêbado, foi tipo assim, muito engraçado.
O Bruno revelou o grande segredo, que o Pedro diz que os jogos com o melhor bêbado, mas ele não bebe.
Justo.
Então, perdeu a graça,
difícil, né?
O que a gente pode comentar disso?
Pro Javi. O Javi aí.
O Javi
tá com a idade boa jogar, que é 1 mês.
Exato.
Tá com a idade, já dá.
Já pode começar cedo.
Já ensinar ele aí.
Já dá pra jogar aquele.
Já aguenta vital.
Eu tenho uma introdução muito boa lá, o Imperial 2030, que é, ó, show de bola. Saber que o mundo é muito guerra.
É isso aí. Então, acho que é isso. Fechamos com os jogos pro Natal.
É, o Natal do Teles é um pouco mais rico, né?
É um que você percebeu.
Bando de burguês. Ricardo, por favor. Bando de burguês safado do Tropa de Elite aí, tá? Esse engenheiro aí tá foda.
Bando de burguês safado!
É isso aí. Então vamos partir agora pra parte polêmica desse podcast.
Ah, mais polêmico que mamilos.
Muito mais polêmico.
Editor, polêmico igual mamilos. Tá?
Polêmicos!
Mamilos são muito polêmicos.
Isso aí. E aí nós vamos entrar agora, então, na parte que nós vamos falar de jogos... que todo mundo gosta, menos você. Começando aqui por quem? Quem quer começar falando esse negócio?
Eu acho que o Bruno já começou, ele podia já...
Eu já falei
o resto
Camel
do
Up, cara. Camel Up é um jogo que não me agrada, mas eu fui... Rolou uma coesão social aí, onde é que eu joguei ele hoje, né? Coesão. Mas ok, né? Tá tudo bem, mas... Olha só, o Camel Up, ele tudo bem. Ele não é um jogo que me agrada, não foi um jogo que eu joguei do mesmo jeito... Mas por quê? Porque ele é um jogo curto, tá vendo? Olha só, não gosto, mas posso jogar ali, beleza, jogamos, foi engraçadinho, dando mansizado, pipipipopopô. Mas e agora, cara? E o jogo? Imagina um jogo que é assim, entendeu? Que não dá certo e aí demora 6 horas, talvez mais, pra você jogar, tipo, Game of Thrones The Board Game, cara.
Nossa!
Esse jogo, cara, não faz nenhum sentido, mano.
Cara...
Tipo assim, esse jogo, cara, meu Deus do céu. Cara, eu sou muito fã de Game of Thrones e aí, tipo assim, eu joguei esse jogo. E a primeira vez que eu joguei, eu falei, não, gostei, legal.
Qual casa você jogou?
Eu já joguei com umas 3, 4 casas diferentes.
Você jogou 4 vezes um jogo que você detesta?
A primeira vez que eu joguei...
Era pra ter certeza
que você detesta o jogo, né? Não, peraí, eu acho... Eu tenho certeza... agora eu odeio.
Então, lembra a questão da coerção social? Então,
famoso tá no inferno, né? Abraço capeta, vai lá.
É que assim, a primeira vez que eu joguei o jogo, eu falei, não, legal, interessante tudo. É a segunda vez, tipo assim, eu falei, não, longo demais, né? É a terceira, assim, já, eu fiquei meio assim, tá bom, já deu. Terceira, quarta, não lembro se foi terceira ou quarta ali. Joguei uma vez de Martel, joguei uma vez de Greyjoy, joguei outra vez de... Me falha agora a memória, acho que foi Stark? Um trem assim, foi um trem no norte. Não lembro se foi Stark ou se foi o que tá logo abaixo ali, que tava... o terceiro foi Lannister, na verdade, foi Lannister.
Mais divertido.
Agora
eu
lembrei. Stark é super defensivo.
Mas o que você
lá
não gosta nesse jogo? Essa que é a...
Então, mas pois é, terrível. O Game of Thrones e Board Game, o que acontece? Ele é um warzão no tabuleiro.
Que isso? Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui mais, não.
Ô, Bruno, eu concordo com você, que eu também não gosto desse jogo, mas o War...
É um cara que tem uma, né, uma experiência única, um cara que tem uma... Ele fala por si só. Na verdade, assim, tem uma parte do jogo que é muito interessante, na verdade, que foi o que eu gostei do menos que eu joguei, que é a parte de você jogar as fichas no tabuleiro. Tipo assim, pra quem não jogou o jogo, o território de Game of Thrones lá da
lá de Westeros. É dividido em vários territórios, tipo como se fosse um War mesmo, mas um War só que com o mapa de Westeros. E aí, só que ao invés da gente ir rolar os dados aí pra batalha e tal, não, a gente pega e vai colocando umas fichinhas lá. Só que a gente coloca essas fichas em segredo. Essa é a primeira fase, e é a fase que eu acho bem interessante, bem legal. Porque você pode atacar um lugar, você pode defender um lugar, você pode produzir mais soldado num lugar, você pode pilhar, entendeu? Tem as ações lá, e beleza, isso é bem legal, bem interessante. E outro jogo que reimplementa isso, bem melhor, inclusive, é o StarCraft. Porque você pode...
eu acho que é o contrário, né? O Game of Thrones pega essa mecânica do...
Ah, foi depois...
de 2006, né?
Não, mas aí tem a outra questão que o StarCraft é mais legal ainda, porque você pode colocar uma ficha em cima da outra. E tipo assim, o cara vai fazer tal coisa em tal território, você consegue
sobreviver. StarCraft é mais legal mesmo.
Aí no Game of Thrones, não, você coloca uma ficha naquele lugar, é aquilo que vai acontecer naquele território. Não, beleza. Mas se fosse só por isso o jogo, ok. Mas aí, ele vem com a mecânica de combate. Que é tipo, é meu pet peeve. Eu chamo ela de mecânica de combate do pôquer invertido.
Pôquer invertido?
Por que o pôquer é um jogo legal?
Nossa. Por que, que o pôquer é um jogo legal, cara? Porque ele é um jogo de carta. Ele é um jogo de ficha, cara. Você não joga com as suas cartas. Você pega as suas cartas, você sabe elas, você vê as cartas na mesa, você sabe. Mas você não joga carta nenhuma em momento nenhum. Tipo assim, não é um jogo de cartas, é um jogo de fichas. Você vai pegar as suas fichas, vai jogar baseado no que você tá vendo do jogo.
Fiquei impressionado com essa teoria de poker agora. Então, assim, eu não sei jogar poker.
Essa é a coisa genial do poker, cara. Que
pensei
é um jogo que
ele
joga
ia falar que era
fichas.
Com a marra, né? Que você é o cara mais amarrado, o cara fica lá sério, o cara ganha ali no rosto, né? Mas com as fichas.
Mas faz sentido, mas prossiga.
Então,
prossiga.
Aí o que acontece? Game of Thrones, você faz o combate? Você tem que escolher uma carta, seu oponente escolhe a carta. Só que aí o que acontece, né? O rolê aí é que, tipo assim, você vai batalhar com alguém, você vai olhar suas tropas, vai olhar as tropas dele, você sabe quais cartas que estão na mão dele. Tipo assim, isso é informação livre. Tipo assim, eles falam no manual que já tem um componente de memória, onde é que teoricamente você deveria saber. Tipo assim, você pode olhar a mão de outra pessoa, só que não no momento de ser chamado pro combate. Então, tipo assim, sabe? Ok, memória já não é legal. Mas digamos que você queira tirar isso. House rule, você pega... e tira. Beleza, você sabe a mão do seu oponente, você sabe a sua mão. Você sabe quais cartas ganham de quais cartas. Só que aí, você não tá jogando com seus filhos, você tá jogando com suas fichas, que são seus soldadinhos lá no negócio. Você tá jogando com as cartas. É o poker invertido. Você joga com as cartas ao invés com as fichas. Tipo assim, ó, tem essas 10 tropas ali no negócio, nós vamos batalhar. Essa é a nossa aposta. Só que aí você olha para suas cartas e vê, ih, eu não ganho. ou então você olha, ah não, mas ok, tipo assim, talvez eu ganhe. Se eu jogar essa carta, talvez eu ganhe se ele jogar aquela outra. Mas se ele jogar aquela outra, eu perco. Mas se eu jogar essa aqui, ganha da outra. Então, tipo assim, vira um mind game.
Ah, é, pedra, papel, tesoura, cara.
É, vira um pedra. Então, aí, tipo, não faz nenhum sentido, porque, tipo assim, não é legal. Entendeu? Porque às vezes você joga o mind game certo, às vezes você não joga. E isso não é uma mecânica legal pra você decidir o futuro das suas fichas.
Você não gostou de passar 6 horas fazendo isso?
Cara, 6 horas, assim, cara. Aí, tipo assim, às vezes você fez lá tudo certinho e tal. Mas na hora que chega nessa hora, aí, tipo, às vezes você simplesmente perde no mind game.
É tipo quando você tá jogando Magic, você pensa toda uma estratégia, vira 500 mana pro cara e assim, eu pago 2 e anulo, né? Você pensa tudo pro cara.
Inclusive, jogo de azul. Muito bom, parabéns.
Muito bom. Eu acho que
esse hate do Game of Thrones é totalmente injustificado. Um jogo muito legal, muito legal. Você desce a porrada em todo mundo, pegar castelo. Se você jogou de Stark, você tem que morrer logo de cara, que eu detesto quem pega o Stark.
Ele revive, né?
E é o que não morre, by the way, né?
É, porque ele fica sozinho no norte, né?
Todas as cartas dele são defensivas aí, tá vendo? Que são das cartas aí. Tipo assim, aí você ataca o Stark, ele vira, eu defendo, tá? Tá bom.
Então tá aí, fica o rage registrado aí.
Entendeu, cara? E é um rage específico ainda, porque tem uma galera lá que insiste em querer jogar esse jogo. Eu falo, não, cara, não faz isso com sua vida, não.
Vamos jogar Magic, é mesmo?
Vamos jogar aqui meu app.
Agora vai a dúvida. Qual você escolheria entre os dois?
Entre Camel Up e Game of Thrones?
Então, eu acho que Game of Thrones é um jogo melhor do que Camel Up, mas Camel Up é mais curto, então eu jogaria então, Camel
Up. Pela tortura,
o estresse seria menor. O estresse
no Camel Up, mental. Você pelo menos dá umas risadas, olha só.
Esse
dá pra descontrair.
Estão sadicamente.
Game of Thrones é a única possibilidade.
É, sadicamente pode ser, né?
Mas pelo menos a parte boa do Game of Thrones, você pode colocar a trilha sonora lá, um Reigns of Castamere.
Ah, bem maneiro.
Vai, DJ, toca aí pra nós.
Bota aí. Então, vamos lá. Passando pro próximo. Quem se voluntaria aí?
Eu voto no biscoito.
Então vai.
Chegou hoje aí, não participou do outro.
Então, né? Tem um jogo aí que já joguei algumas vezes. O Rafael me apresentou, o Cyclades.
Ih, rapaz.
Eu falei assim,
eu fiz isso com você?
Fez.
Bom, que merda.
A primeira vez, a gente sempre pensa assim, às vezes eu joguei errado. Que não é tão bom. Como no início da Lost Token, meu amigo meu falou assim, nossa, começando a jogar board game, tem um que eu sou apaixonado, tenho todas as expansões, vamos lá em casa jogar. Eu falei assim, pô, pelo bem do hobby, vamos lá, vou apresentar,
pelo bem do
vamos
hobby.
Conhecer, e vou jogar um Cyclades. Eu falei, não quero tanto mais. Mas beleza, fomos lá, vamos lá jogar um Cyclades. Cara, que 3 horas cruciais que foram tão terríveis. E os caras têm um AP fenomenal. Eu não sei como que demora pra jogar.
Aquele é o Lost Token, sabe, qualquer jogo cai pra menos da metade do tempo.
É, aqui
qualquer...
a gente joga bem.
É verdade.
Isso aqui é o jogo.
É importante que a gente possa parar a casa antes de jogar.
Mas eu acho que o Cyclades não é pra durar mais do que 80 minutos, não, cara. Mesmo com 5 pessoas.
Talvez, 3 vezes exagerei, mas pelo menos 2 horas foi.
Nossa,
demorou bastante. Os caras demoram muito. Eu falo, gente, faz qualquer coisa. O jogo é ruim. Vamos jogar outra coisa.
Mas só joga pra acabar.
Você não gostou do jogo por causa do AP ou do jogo em si?
Não, o jogo é ruim, o AP deixou a experiência pior. No final do jogo teve um que falou assim: eu vou perder mesmo e foi ver TV. Olha só, desrespeito! Meu Deus!
Completo
desrespeito.
Mas aqui, você gosta, não gosta o suficiente pra nem explicar como é que é o negócio aí?
Bom, então, eu acho que tem uma coisa que é muito, que é legal, que eu acho legal, é o leilão dos Cyclades que funciona bem. Eu acho divertido.
É,
o leilão
eu acho que funciona também.
Funciona muito legal. Mas você é um... tem as suas tropas e você tem que conseguir conquistar...
Duas cidades...
Não é conquistar, ter 2 cidades. É. Esse é o pior ponto, que é ter, não é conquistar.
Uhum.
Então, você tem suas tropas e você vai adotar um... Em cada rodada, você adota um deus pelo leilão. E aí você vai ter uma ação de ou atacar pelo mar, atacar pela terra. Você pode ganhar um chifrinho, que eu sempre esqueço o nome daquele, que é difícil.
Cornucópia?
Cornucópias. E por aí vai.
Não sei se é isso, não. Mas parecido com isso.
É, Carpes.
É um chifrinho com comida dentro.
Exatamente. É. Que é o cara que ninguém escolhe. Você ganha um dinheirinho.
Apolo.
Exato. Pode ser. E aí, então, o jogo funciona basicamente com essas ações que você pega dos deuses e você tem que obter 2 cidades no final. Só que tem alguma forma lá que você... Outras formas que você pode ficar parado e você consegue 2 cidades. Eu acho que o jogo tem muita coisa que você não precisa fazer nada pra conseguir ganhar.
Ficar parado pra ganhar, eu acho meio pai.
O Cyclades é um Kemet piorado?
Não tem nada a ver.
Tem nada a ver. A única coisa de semelhança é que você pode usar as peças do Cyclades no Kemet.
É, porque é melhor o uso do Cyclades, né?
Exatamente.
Você pegar as peças dele e botar no Kemet.
E o pior, ele tinha expansão, então tinha mais coisa pra fazer.
Mais coisa pra você não fazer.
Nossa,
né?
Cara, era bem triste. Foi, não gosto... Não indico. Ih, não. Compra o Root. Que também é caro, o Cyclades.
Será que é melhor do que Camelope?
Rapaz,
Camelope.
Gente, assim, eu não acho tão ruim assim
o
Cyclades.
Nós estamos estabelecendo um benchmark aqui duvidoso.
Eu não acho tão ruim assim o Cyclades. Tá? Eu acho que acho que o leilão dele é bem legal, inclusive.
Sim.
É, mas essa parada do... Dos caras conseguirem a cidade do nada é meio estranho mesmo. Eu entendo o que você está dizendo. Não joguei com as expansões, não sei se melhora ou se piora.
Então, vou dizer que não.
A gente espera que melhore, né? A gente espera que melhore com a expansão.
Eu não acho que melhora, não.
Vai aqui, né?
Tem uns que colocam mais criaturas, né? Eu nunca usei uma criatura jogando Cyclades.
Ah, você jogou errado, cara.
Não precisa, por isso que eu tô te falando.
Estamos descobrindo.
Não indico. E Camel App é muito legal. Afirmo aqui para vocês, o Bruno que tem um gosto duvidoso.
Jogou errado, o Bruno jogou errado.
Então, tá vendo? A partir do momento que ele fala que ele gosta de Camel Up, aí Cyclades já sobe no meu conselho.
Quem sabe, né? Quem sabe, pode ser que não seja tão ruim assim, né?
Mas vamos lá, né?
É complicado. Mas e aí, Rafael, e você?
Rapaz.
Você acha que a maioria da galera que acompanha já tem uma noção,
Eu tenho uma lista, né?
Quem conhece o Rafael, segue a Lost Token, sabe do que o rapaz vai falar.
Não, olha só. Deixar uma coisa bem clara aqui. É pra falar de jogo que todo mundo gosta, menos você. Então, necessariamente, precisa ser jogo. Então, não vou falar de Terraform Mars. Terraform Mars nem jogo é.
Temos aí uma crítica.
Não, tá. Vamos lá.
Isso foi meio pesado.
Qual o problema?
Terraform nunca Mars.
Terraform nunca Mars.
Nossa.
Tem até a figurinha lá que a gente manda. Mas o que acontece? Terraform Mars é um jogo extremamente hypado, extremamente feio e extremamente caro. E extremamente longo. Entendeu? Não dá, não dá.
Todas as quatro coisas são fatos. Por exemplo, você nem chegou na parte ainda que é controversa.
Ainda
as
vou chegar agora na parte controversa, tá? Então vamos lá. Aí fomos jogar Terraform Mars, beleza? Aí, como é que funciona? É um engine building, né? Basicamente, você tem um joguinho de cartas. Você pega a cartinha, desce a cartinha, aí vai fazendo a maquininha de pontos com ela. E você tem que fazer Marte ficar habitável, né? Gente, eu não gosto do jogo. Então, se eu falar errado, vocês me corrijam. Tá? E eu joguei mais de uma vez pra não falar que é o hater só de primeira impressão.
Às vezes você jogou errado também a primeira, né? Mas...
Não foi você que me explicou, biscoito. Que... Hoje ele errou a regra do campo.
Não errei.
Errou.
Não errei. Olha só, aqui, gente, é um absurdo. Eu sou injustiçado nesse planeta Terra aqui, chamado Lost Token.
Mas beleza. Aí, falando de outro planeta, o Marte, aí você tem que levar pra ele oceanos, florestas, cidades, aumentar a temperatura. O tema parece legal. Parece, apenas.
Você acha que o hype vem só da temática?
Não, olha só, eu entendo quem gosta do jogo. O problema é que eu gasto R$400 pra comprar esse jogo. Hoje ele tá um pouco mais barato, porque as pessoas começaram a descobrir que ele não é isso tudo. Então você acha ele por 270, vamos lá. Comprou o jogo. Como eu falei, é um engine build que usa cartas essencialmente. Tem um tabuleiro lá, tem um controlezinho. Não é controle de área não, mas é colocação de peça, que é bem pouco, né? Mas a parada é o engine build. E aí você pega aquele monte de carta lá. No modo tradicional, sem a variante do draft, que falaram comigo, não, tem que jogar com a variante do draft, senão o jogo não funciona. Aí joguei primeira vez sem a variante do draft. Aí o que acontece? Você vem com a carta na mão lá, que é de bactérias. Falando, legal, vou construir bactérias. Você vai e bota a carta de bactéria. O que acontece? Nunca mais vem uma carta de bactéria na sua mão. Nunca mais vem. Aí você passa 3 horas com aquela bactéria lá e ela não procria. Aí
Flautinho
pensa,
do Naruto.
Quase um antibiótico.
Flautinho do Naruto. Aí depois de 3 rodadas que não vem mais nenhuma bactéria, você pensa, vou fazer animais. Aí você coloca lá um coelhinho. Tem a cartinha do coelhinho lá. Tum. O que acontece? Nunca mais vem um coelhinho. Aí os caras falaram, não, você tá com o problema, você tá jogando sem draft. Se tiver o draft das cartas, você vai poder escolher a sua máquina de pontos. Falei, beleza, vamos tentar com o draft. O jogo durou 5 horas e meia. 5 horas e meia. Um engine build desgramado, feio. Gente, sem sacanagem. Pega a foto da carta do coelhinho e da carta da vaca do Terraform Mars. Abre aí no Google, procura. Digita coelho no Google. Depois que você achou a carta, digita coelho no Google. Parece que o cara pegou a primeira imagem que ele do Google Imagens, colou na carta. Aí depois escreveu bactéria. Aí ele pegou a primeira imagem do Google Imagens, colou na carta. É muito feio, é muito longo. E o engine build, sabe? Nossa, cara. Se eu estiver jogando Imperial Settlers, que custa R$100, é um engine build mais divertido. Então, assim, Terraform Mars não dá pra mim.
Eu te apoio nessa posição aí.
Entendeu? Eu acho assim...
Eu conheço muita gente que te apoia, inclusive. Na verdade, o pessoal geralmente não odeia ter uma imagem. Eles sempre falam assim, é um jogo ok. Só que é tão hypado, você tem que falar algo mais. Você fala, ok, é um jogo ok, mas entendeu?
Eu joguei eu tive que jogar esse jogo apenas uma vez e eu realmente não gostei de primeira. Então, assim, eu ainda não consigo entender como é que o pessoal gosta muito desse jogo.
Eu acho que ele é o número 4 do BGG hoje, né? Então, assim, pode ser que eu esteja errado, gente. Mas eu não passo nem perto.
Em defesa do jogo, no entanto, as expansões melhoram o jogo.
É, me falaram que essa prelúdio acelera um pouco,
prelúdio,
né?
Acelera e a Venus Next também dá mais objetivos. Então, tipo assim, você tem ali, ao invés de você fazer só uma coisa, você tá tentando montar minha engine. Você tá tentando montar a sua engine, mas aí também tem a colonização de Vênus lá. E aí, tipo assim, você tem que meio que dividir os seus esforços de forma esperta. Então, assim,
se a sua engine não cagar, você tem outra opção pra você não bacalhar tanto assim.
Tipo assim, melhora. Igual o draft também melhora, mas o draft também é igual você falou, alonga o jogo, a não ser que todo mundo da mesa conheça basicamente todas as 300 cartas do jogo, sei lá. Tô chutando o número, mas...
Aí, olha só, esse é um outro problema. Já que o jogo tem muitas cartas e ele é um engine build, é essencial no engine build que você entenda as cartas que vão vir. Porque você tem que pensar a longo prazo. E aí você tem que jogar ele muitas vezes pra eu conhecer todas as cartas. Só que a partida demora 5 horas. Então, se eu jogar o suficiente, eu vou jogar 500 horas de Terraform Mars pra eu começar a gostar do jogo.
Aí o filho do biscoito
é todo exército. Não é interessante. Mesmo depois, você sabe, na minha opinião, eu não acho que é tipo interessante, entendeu? Tipo assim, é um engine building, ok. É ok, não tem nada errado nele. Não, okay.
E também não pode apresentar novas pessoas, né? Porque aí você vai ter que jogar mais 500 horas com as outras
pessoas. Exatamente.
E aí é um ciclo sem fim.
E tá vendo uma semelhança, todo mundo falou de jogo demorado, que é ruim. Será isso uma constância?
Não, porque Mage Knight é maravilhoso.
Olha só, Qual que é o problema?
Não, eu
Twilight Imperium, às vezes dura 7 horas e a gente fica muito feliz.
Chegar dormindo no trabalho.
E você odiou o jogo? Não, mas você odiou o jogo?
Gostei.
Não, então pronto, não, olha a diferença.
É um Mage Knight é um baita jogo, merece ser respeitado aqui. Se você falar mal, eu vou te dar porrada.
O que acontece é o seguinte. A parada é que se o jogo é mais ou menos... O jogo é ok. Por exemplo, o Bruno falou do Camel Up aqui. O jogo que ele não gosta. Eu gosto, acho divertido. Mas se o jogo é mais ou menos e ele é curto, você tende a gostar dele mais. Agora, se ele é mais ou menos e ele é muito longo, ele vai enjoando, né?
E se focar, então...
Pois é, aí fica mais complicado. Vou dar um exemplo legal, assim. Por exemplo, já jogaram Patchwork?
Patchwork
é muito legal, né?
Minha versão.
Imagina jogar uma partida de Patchwork de 2 horas. Não ia funcionar. Não, você ia ficar montando pecinha o tempo inteiro. Então eu acho que ele é legal e rápido na medida certa. Então se o jogo é mais ou menos e é longo, aí ele fica mais chato. Entendeu? Pra ele ser longo, repetitivo. Ele tem que ser muito bom. É o caso do Mage Knight, né? Que vocês falaram aí. Então,
também tem o Feldon, TI4 aí, o Twilight Imperium, que ele é longo, né? Dura 7 horas aí, 6, depende. Não,
assim, 7 horas, 6 horas com a gente jogando, que é um AP muito baixo, né? Mas tem mesa aí.
Não, a gente fez 3 horas e meia com 6 pessoas, né?
5 horas e meia. 5 horas e meia.
Foi 5 e meia? Ah, tá. 5 horas e meia. Mas é um jogo incrível, cara. Teve um trabalho, porque tem várias dinâmicas. Edição, né?
É um jogo de... Tá quase 20 anos, né? Já sendo...
Foi tempo aí pra... Pra chegar
deu
nesse
tempo
ponto
de deixar ele redondinho,
o Twilight Imperium é um jogo sensacional, apesar de ser assimétrico. E...
Apesar de ser assimétrico?
Eu, não, eu sou muito assim? Contra jogo assimétrico, eu não curto jogo assimétrico.
Que isso, mas eu gosto de Root, não. Cara.
Nossa,
então... acabou de falar bem do Root, não faz nada.
Será que, Pedro?
A sua direita tem uma porta, você pode ir.
Por isso que eu falo que eu não ganho o suficiente pra aguentar.
Mas
o
há exceções, mas há exceções.
É, não gostar da assimetria foi erro aí, ó. Erro.
Tá vendo?
Erro crasso.
Tem um equívoco.
Houve um equívoco.
Bota o áudio do equívoco.
Ok. Houve um equívoco. Qual o equívoco?
É, quem vai? Já falei demais, da forma até babei.
Vai, o Pedro já tá assim, né?
Eu vou falar. Então aproveitando que você falou de jogo iPad, assim, que não funciona, eu vou falar. Pode dizer, algumas pessoas vão me apedrejar na rua quando me ver. Eu, sinceramente, não gosto, não consigo jogar de Scythe.
Ah, rapaz.
Assim, eu joguei esse jogo 2 vezes. A primeira vez, não, não deve ser jogado errado. A segunda, falei, não, o jogo não funciona. Só explicando um pouquinho o que seria o Scythe. O Scythe é uma mistura de Terra Mística com Kemet.
Pode ser.
Terra Mística?
Bem batidinho.
Bem batidinho.
Tá. E assim, cara.
Controverso.
Eu não consegui gostar do jogo. A primeira partida demorou um pouco, um bocado, porque nem todo mundo fez o para-casa. Mas. Eu não consigo nem falar do jogo, porque eu realmente não gostei.
Esse foi do dia que a gente jogou em 7 pessoas que você tava?
Isso. A primeira vez jogamos aqui na casa do Ricardo.
Mas foi gente pra caramba esse dia. Sete pessoas.
Era a primeira vez. Foi tipo o dia que chegou
foi
o jogo.
Foi no dia que chegou o jogo. Então eu joguei uma segunda vez também. Não me prendeu. O Scythe, pra quem não conhece ainda, é assim, basicamente, é um futuro dieselpunk. Não é futuro não, mas um universo dieselpunk pós-Primeira Guerra.
Da Primeira Guerra.
Então, assim, se passa no leste europeu, as nações que conseguiram escapar vivos à guerra, vive uma guerra fria, entre aspas, né? Tentando chegar a uma fábrica abandonada na Criméria. Criméria? Achei Criméria.
Não sei se a fábrica é na Criméria, não. Mas tá no meio do tabuleiro.
É, exatamente. Assim, a arte do jogo é muito bonito.
Isso é inegável.
Assim,
o jogo é maravilhoso.
O artista teve...
Diferente
assim,
é a forma massa.
É. Assim, o jogo é sensacional. Recentemente, eu descobri que tem vários easter eggs espalhados pelo tabuleiro. Que eu não tinha reparado na jogatina. Acho que o ódio no meu coração não deixou eu jogar.
O ódio cega as pessoas.
Exatamente. E assim, por que o jogo não me prendeu? Primeiro que ele tenta ser uma mistura de Amerigame, Ameritrash, com Eurogame, com Civilization Game.
Hã? E com que game?
Um Civilization Game, assim.
Ah, tá.
E assim, ele tem tudo isso e ao mesmo tempo não tem essas coisas, pra mim, na minha concepção, entendeu? Não funcionou. Quando ele foi anunciado como seria um jogo 4X, né? O que é o jogo 4X? Você tem lá expandir, explorar. Evoluir e exterminar. Evoluir em inglês, exploit, exterminar.
Isso é extrair, né?
É.
Exploit é tipo extrair.
É.
Exploit, expand, exterminate e...
Expand,
explore, exterminate, exploit.
É. Yes. E assim, ele se apresentou como 4X, mas ele não é 4X, porque você não tem um extermínio. Você não
assim, eu não vi essa apresentação aí não, mas...
Você não tira o jogo do... Você não tira o outro cara. E eu, assim...
Esse foi, assim, foi um jogo... Como ele era uma super produção, né? Aí teve muita falação, né? Sobre ele. Falou-se muito. Falou-se que ia ser 4X, que era Civil Game. Falou que era Euro. Falou que era Battle Trash. E no fim das contas, se você joga ele certo, ele é um Eurozão mesmo. Não é nada disso. Ele tem mini, né? É bonito e tal. Mas o Bruno que me ensinou a ver ele com outros olhos, tá? Ele, pra mim, não é um jogo nota 10. É um jogo 6,5, assim. Não acho ele horrível, mas... Eu entendo que ele funciona melhor se as pessoas não quiserem sair se matando.
É, e... Como o Rafael falou, o jogo é muito bonito. As pecinhas miniaturas, eles são sensacionais. Eu sempre gosto de frisar isso, porque eu acho que o trabalho do artista, quando é bem feito, merece ser citado. Só que, assim, o jogo não pegou pra mim. Principalmente essa questão do Exterminator, do combate. A primeira partida, a gente teve pouquíssimo combate. E, assim... O problema é que você tem o combate, que na teoria que é o Exterminate, né? Pra você tirar. Só que quando você luta com o camarada e ganha, você acaba perdendo ponto de prestígio. Então, ou seja, guerrear não é tão legal.
Você perde pontos se você espantar os trabalhadores, né? É. Mas é uma situação que acontece.
E outra coisa é que, tipo assim, tem como você jogar uma partida inteira de Thais sem ter combate. Então, assim, toda aquela questão da Guerra Fria em si, de conquista diária, acaba ficando... Isso não me pegou, eu sou um cara que gosta de combate.
É, isso que eu te falar. Talvez tenha a ver com a expectativa, né? Se você queria um jogo de porrada... Exatamente. Que era o que aconteceu comigo também no Scythe, né? E realmente não é pra isso,
não. Não, eu gosto muito do Scythe. Conheço muita gente que não gosta. Vocês dois, no caso, o Rafael e o Pedro, não estão sozinhos.
Não, eu não falei que eu não gosto, não. Assim. Falei que ele é ok.
Sim. Tipo assim, igual, o Pedro não tá sozinho, eu conheço muita gente que não gosta, que tipo assim, não joga mesmo. Pera, tipo assim, não achou interessante. E eu, o que eu geralmente acho, assim, que eu vejo, assim, a constante com as pessoas que eu conheci, é que essa é realmente essa coisa da expectativa. É que você olha pro jogo, você vê as coisas ali acontecendo, ele te promete um negócio, ele te promete combate, ele te promete um negócio ali que vai acontecer, uma disputa entre os jogadores e, tipo assim, isso não acontece, não é essa a ideia do jogo. A ideia do jogo é ser um engine builder, onde é que cada um tá montando o seu engine. E aí existem essas pressões, onde é que você faz a pressão do seu oponente só pra ser...
É a temática da Guerra Fria mesmo.
Exatamente. Você é inconveniente pro cara.
Pra mim, se for jogar um jogo de Guerra Fria, pra mim seria Twilight Struggle. Assim, nossa, a ideia.
Não, mas aí é outra questão.
Tem que fazer um podcast só de história pra falar desse jogo, que ele é maravilhoso.
É tipo assim, o Scythe também, e também tem algumas curiosidades sobre o Scythe, ele tem uma... Não sei se é uma ou se são várias expansões, não sei se vem tudo junto, sabe como é que é?
São várias expansões.
Que tem um negócio lá que ele te dá várias modalidades de jogo. Aí, uma das opções de modalidade de jogo é tirar o combate do jogo, inclusive.
Ah, interessante.
É, tipo assim, tem uma modalidade lá que é, tipo, muda as estrelas lá. Tipo, não sei o que acontece, muda pra outras duas coisas. E tem uma outra modalidade que aumenta as estrelas de combate.
Mas aí deixa ele mais pancadão ainda, né?
Tipo assim, tem essas modalidades que mudam exatamente porque tem gente que esperava mais combate e não teve.
Quando
tem gente que queria tirar isso.
O Rafael até falou desse jogo com a gente, eu falei assim, nó, velho, deu uma pesquisada, nó, vai ser foda, vai ser do caralho. E realmente não me prendeu. Joguei duas vezes pra não falar assim, não foi... A primeira vez joguei errado, não. Normalmente não me prendeu. Então, assim, cara, não gosto. Por gentileza, não me convida pra jogar site. É uma das poucas coisas que eu te peço nessa vida, entendeu? Por favor, não me chama pra jogar site.
Você
Mas
pronuncia...
uma coisa que eu te peço é pra seguir a Lost Token, @LostToken.
Nossa, demorou.
Mas chegou, galera.
A estrela.
É só porque o Tere sentiu falta, então
brilha,
eu tinha que falar que, galera,
estrelinha.
Não
decidi. Mas antes de fazer essa transição aí, que daqui a pouco o Teles vai falar, só queria dizer que, assim, o Pedro não tá sozinho nesse óleo do site, tem muita gente que não gosta e tal, mas o Teles, ele vai estar sozinho no jogo dele, porque se eu pensei certo sobre qual jogo que ele vai falar, eu acho que ele tá sozinho aí, entendeu? Só queria dizer, assim, isso mesmo, tá?
Eu acho que se você concordar com o Teles, por gentileza, vai no nosso Instagram e manda a mensagem, nós dois vamos colocar vocês dois dentro de um barco e jogar no meio da cachoeira, assim.
Que isso, não, cara, incitando
eu,
óbvio.
Com certeza tem alguém que concorde comigo.
Não.
Eu conheço uma pessoa.
Mas conta pras pessoas aí esse seu erro de caráter, esse seu desvio.
Isso que põe o ódio no seu coração.
Por que eu não gosto desse jogo?
Tá ok. Tá tudo errado.
Primeira coisa, não fique pasmo. Terra Mística.
Ah, nem.
Ah, vou embora.
Chega pra mim, tchau, gente.
Fecha a porta aí. Vambora.
Paga a luz do boteco.
Mas o meu, eu acho que eu tomei um ódio do jogo por causa da experiência. Eu fui jogar com vocês que já sabiam jogar, já tinham jogado milhões de horas online, milhões de horas na mesa. Já sabiam em que raça era posicionado, em qual lugar que seria melhor. E eu fiquei boiando.
Devo salientar que era a minha primeira vez jogando também, essa primeira
mas
vez.
Mas você é asiático, Bruno.
Mas também não. No seu caso, você não gostou pela máxima do biscoito que diz um jogo é melhor, fica bom quando você ganha? Ou alguma coisa realmente assim, não, esse jogo é horrível, eu não gostei.
Não, porque eu acho que teve isso também, mas só que eu não consegui fazer nada no jogo. Todo mundo já sabia jogar. Menos o Bruno.
Acho que o Rodrigo também não.
É o que eu diria o seguinte, talvez você tenha sofrido do mal de enfrentar adversários que eram mais habituados com aquele tipo de jogo que você,
mais acostumado, né?
Mas assim, eu poderia te ajudar a atacar o Terra Mística, mas eu não sou incapaz de fazer isso. Eu não consigo. Embora eu conheça os defeitos dele.
Eu sei que é um jogo bom. Que tem, ele é assimétrico, que o Pedro falou que tava errado. Mas só que eu não consegui me aproximar do jogo, porque todos os meus amigos já jogaram. Então fica difícil.
De acompanhar os caras?
Então o seu ódio é só porque você perdeu, assim,
mas
de lavada.
Aqui nós podemos ter uma máxima aqui que tem dois tipos de pessoas, né? As certas e o Teles, né? Porque... Porque o jogo é maravilhoso. Pelo amor de Deus.
Criticar a Terra Mística, cara, é igual criticar a Angelina Jolie e o Leonardo DiCaprio, cara. Não dá.
Não dá, né? As pessoas não têm jeito.
Você olha assim, não dá. Né?
Olha, eu vou tentar ajudar o Teles aqui. Olha só, eu vou te falar. Terra Mística é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Com certeza eu joguei mais de 100 vezes.
E então, o Pokémon, mestre dos Pokémon.
Temos eu aqui também, acho que foi um dos mais jogados.
Acho que você jogou pelo menos umas 30 vezes comigo, né?
Com certeza mais.
Mas assim, quais são os argumentos que as pessoas usam para criticar a Terra Mística? Que pra mim não é um problema, tá? Mas essas coisas existem. A primeira é que ele tem um certo script, né? O que, que significa isso? Tem alguns caminhos que se você não seguir... você tem mais chance de se ferrar. Que foi o que aconteceu com o Teles. Como ele jogou menos que as outras pessoas, as outras pessoas tinham esse script na cabeça, né? Por exemplo, ele falou sobre posição inicial no mapa e tal. Assim, se você começar num lugar muito ruim, você fatalmente, se for uma mesma experiência, você vai ser engolido.
Uma bola de neve, né?
Você vai ser devorado, não tem como. E um outro problema que eles citam é que a trilha dos poderes lá na Terra Mística ela é um pouco desligada... Do jogo, é como se fosse um minigame à parte, né? Ela não tem muita ligação com o tabuleiro principal. Então, assim, são as duas maiores críticas pro Terra Mística. Que, pra mim, só faz diferença se você joga o jogo a nível competitivo. Porque, assim, pra você falar que o jogo tem script, você tem que ter jogado ele pelo menos 20 vezes. E eu desafio, pergunto aqui pras pessoas aqui, qual jogo eles jogaram mais de 20 vezes da coleção?
War. Kingdomino.
Pois é. Se você tiver uma coleção com 40 e jogou 3 mais de 20 vezes, você é um jogador muito viciado. Assim, porque não acontece, né? É muito incomum, sabe?
Imperial Settlers também.
Imperial Settlers o Ricardo jogou bastante.
Não,
então, assim, ele tem esses problemas, mas, e aí se todo mundo for do mesmo nível, todo mundo sabe o script. Então, pra quem tem esses problemas na mente, joga o Gaia Project, né? Que é a reimplementação, que corrige todos esses problemas.
Rafael, jogaram o seu peito aqui agora, pelo tanto que você falou. Terra Mística ou Gaia Project?
Gaia Project.
Mas nós temos agora também a nova expansão do Terra Mística, que veio para destruir as nossas nações.
Pois é. Eu tô no aguardo aqui, ansioso pela expansão do Terra Mística, mas já me falaram que ela ainda não é o suficiente para bater o Gaia. Ela adiciona uma mecânicazinha nova dos barquinhos lá, mas... acho que é pouco.
Tentado a fazer um homemade dela, só porque não vem para cá, sabe?
Eu acho que vem.
Será que vem?
Vem, não é possível.
Mas quando?
Terra Mística vendeu igual água.
Eu queria
pra
ontem.
Assim, o papo, aí é boato, gente. O papo é que vem no primeiro semestre de 2020.
Já
tá,
gostando.
O pessoal já tava em S, né?
Ok.
Conversando sobre isso aí. Vamos ver. Mas aí o Teles, então, gente, Terra Mística falou que ele é ruim. A gente tem que dar um jeito de enterrar o Teles em algum lugar. Deixar lá.
Quando sair a expansão, alguém comprar, não me chame.
Nossa senhora, tá muito errado.
Você tem que jogar mais. É igual quando... quando você acha comida ruim, quanto mais você come, mais você acostuma. Fica bom.
Como gordo, eu discordo, mas tudo bem.
Mas, gente, Terraform é um jogo lindo. É um jogo que a gente jogou tanto.
Terraform?
Ó, desculpa, cara.
Que isso,
sai daqui,
jovem.
Cara. Você confundiu Terraform.
Inclusive, outro problema.
Tem a mesma...
TM. É importante, gente. TM. Essa sigla, TM.
é Terra Mística.
Não é trademark.
Terraform Mars não é TM, não confunda. Terraform Mars é TFM.
F minúsculo, por favor.
F minúsculo, porque é do tamanho do jogo. Porque se for, se for F maiúsculo, aí já vira tradicional família mineira. Exato. Também já não dá certo de novo. Tá vendo? TFM nunca dá certo.
Tá vendo? É errado, tá errado o jogo.
É. Gente, todo mundo já falou. O Ricardo, acho que ele não odeia nada, né?
É assim.
Bom de coração.
Eu não joguei tanto igual essa galera aqui. Eu comecei um pouco tarde e a maioria das vezes que eles estavam jogando eu não podia, né? Então, dos jogos que eu joguei, um assim que eu sei que eu menos gosto, mas eu só joguei uma vez, então é complicado falar, foi o Scythe, que o Pedrão falou
aí. Tá certo em odiar esse jogo.
Mas, de resto, os jogos, eu acho que eu sempre peguei os jogos bons, entendeu? Então...
E a coisa importante é que você não tá errado igual o Teles, né? Então...
Então, assim, no caso do Ricardo, nós somos um bom filtro, assim, trouxemos só coisas boas pra ele, entendeu?
É, Terra Mística foi o primeiro ou segundo jogo que eu joguei na minha vida desses modernos e... E foi sensacional, né? Eu achei muito bom. Acabei viciando nele também, a gente tava jogando online pra caramba. Compramos um aplicativo quando lançou.
Foi, a gente jogou bastante. Então, bastante. Eu realmente fui chamar de craque mística há muito tempo aqui no Brasil. Por causa do alto nível de vício.
Viciante.
Eu acho que eu joguei com todas as raças pelo menos duas vezes.
Diga não às drogas.
Diga não à terra mística.
Bastante. É muito bacana. Mas temos uma unanimidade também de que, na verdade, ninguém sabe quem gosta, né? Mas que... Uma experiência que a gente teve aí num jogo de um conhecido nosso.
Ai, meu Deus. Lá vem.
Que
trauma.
Nós fomos uma jogatina, abrimos para pessoas mais novas. Aí falou assim, nossa, tem jogos muito legais, vamos jogar. Chegamos lá para fazer o prelúdio, né? Vamos assim, nós vamos jogar um filler, um joguinho rápido para a gente se alegrar. E o nosso coleguinha, uma pessoa aí, trouxe um Labyrinth. Eu não sei a pronúncia daquele jogo.
Labyrinth.
Acho que é Labyrinth mesmo.
Labyrinth. Senhor Jesus. Não funciona. Jogo, a gente queria jogar dama. A gente queria jogar qualquer coisa. Falei, tem porrinha? Pega palito de dente. Não dá, gente. Não funcionou. O jogo, a gente ninguém entendeu o que tava fazendo. Não sabia por que ganhar, não sabia por que ia perder. Ah...
Perda de tempo, né?
É realmente difícil de achar... Eu não consigo imaginar um jogo assim que seja feito e que seja pior que o Labyrinth, sabe?
Que isso, cara?
Eu não consigo imaginar. Não consigo,
assim, eu acho que o problema do Labyrinth é porque...
problema?
Eu acho que o principal é que, assim, você não sabe o que você faz. Ele é tipo... Sabe? E o cara que trouxe o jogo tava mais perdido que a gente. E tudo você fazendo, sabe? O jogo não funciona.
Então, mas geralmente qualquer jogo você consegue achar um trem ali que é tipo assim, sabe? Vale a pena. Um trem assim, às vezes acha bonita. Um trem assim, velho. Não tem nada.
Trem. Não, e o Labyrinth, ele não tem um. Ah, pô, o Labyrinth. Beleza, mas ele não tem um caminho assim, não. Vou fazer isso pra conquistar isso, pra chegar nisso. Não, não tem jeito. O jogo é quebrado.
Assim, Labyrinth é triste mesmo.
E era pra ser um filler, durou mais do que a gente esperava. E ninguém aguentava ficar mais. Eu queria ir ver TV igual o cara, tu fez com a gente. Mas não deixaram. Tem um negócio da etiqueta também, né? De, né? Fala, claro, claro. E o cara pergunta.
Guaracalil?
Não, melhor que eu penso, cara. Não, joguinho legal. Então eu falo assim, legal.
Além disso, eu estava na casa do cara, né? Então, assim, sair pra ver TV não tava tão legal.
Eu queria fazer uma pergunta secreta aqui que não tá na pauta, que é o seguinte: tem algum jogo que é notoriamente uma merda? Mas só você gosta?
Ih, rapaz.
Nossa. Ih, rapaz.
Mas se for olhar aí pela galera, eu gosto do Scythe, né? Isso não é notoriamente uma merda. Eu sei que o Pedro tem um que é uma merda, já falei. Olha só.
É o Jorvik?
É. Não, olha só.
Que jogo ruim.
Vamos lá.
Ele sempre tenta levar isso pra mesa.
Vou defender os meus amigos vikings. É o seguinte... O Jorvik é um jogo que para jogadores calejados, igual os senhores, não vai pegar.
Por quê?
Porque o jogo é muito simples.
Ué, mas a gente joga Catan.
É muito simples. Você joga com a gente.
A gente
então
joga
que
King
gosta?
Domino, que é um dominó. Como que tem
não,
coisa
eu
mais
acho
simples?
Eu acho o Jorvik legal. Ele assim, ele é um quase um deck building às avessas.
Um deck build às avessas.
É um conceito.
Você desconstrói o seu deck? Você destrói o deck?
Ele acha matéria escura.
Resumindo o Jorvik, também vai estar no próximo podcast sobre jogos históricos, apesar do pessoal não gostar. Eu vou trazer ele, com certeza.
Deus me proteja.
A questão do Jorvik é o seguinte.
Odin me proteja.
A questão do Jorvik é o seguinte. Cada um dos jogadores são os Jarls, né? Que são os, digamos... governantes vikings de certas áreas que estão tentando se tornar o líder de todas as aldeias vikings. Basicamente, cada rodada são abertas cartas e você tem que comprar essas cartas. E você coloca seus meeplezinhos lá para comprar as cartas, você pode atrapalhar o coleguinha de comprar, encarecendo o preço das cartas. A questão é que é extremamente simples. Você vai lá, põe um bonequinho, o cara vai lá, põe um bonequinho, vai comprar nas cartas.
Fala a verdade, esse jogo pra mim tá mais pra Brasil.
Por quê,
Brasil? Porque tem, todo brasileiro gosta de fila. E é o que é basicamente esse jogo.
Exatamente.
Cara, eu acho que foi o vacilo do Feld. O Feld é um cara tão bom, ele faz excelentes jogos, né, cara? Fez o Burgundy, fez o Luna, fez o Trajan. E aí, todo mundo faz uma cagada na vida, né?
Não, eu vou defender. Eu gosto de Yorvik, que tem um espacinho no meu coração. É um bom jogo, os senhores estão equivocados, tal como o Terra está equivocado com Terra Mística.
Tem mais alguém que tem algum jogo merda aí que quer defender?
Eu não queria aqui, não, porque me criticaram no último podcast, não pude me defender. Falam que eu faço coleções de Peugeot, porque são jogos.
Você tá falando aí.
Não, eu acho isso um absurdo, mas... Tem dois jogos aí. Um jogo aí, fizeram até passar pra frente, eu gostei muito, mas minha esposa me obrigou. Então, né, fazer o quê?
Sua esposa te obrigou. O cara não aguentava mais aquela merda dentro de casa. Que
é
foi?
O Say Bye to the Villains.
Nossa,
jogo.
Eu gosto dele também, cara. Eu gosto.
Nossa,
esse é ruim demais.
Gente, eu adoro. É um cooperativo. Cabe, dá pra jogar uma quantidade considerável de pessoas. E é bacana. Você batalha, você conversa pouco.
Você conversa pouco. Você tá querendo um jogo cooperativo? Você não quer jogar com ninguém?
É o tchan dele, porque ele tem que ser cooperativo. Você não pode falar muito, senão perde a graça do jogo, né? Mas é um jogo muito legal. E o pessoal não gosta.
Se for pra falar pouco, tem que jogar Magic Maze. É isso aí, é sensacional.
Verdade. Esse eu gosto.
Esse jogo é bom, depende da mesa. Eu já tive experiências muito boas, experiências que eu queria matar o coleguinha.
Alô,
o Pedro, né? Não, matar.
Basicamente. Tem grandes chances.
Mas eu tenho também um jogo que é péssimo, já vou avisando. Ele é péssimo realmente, assim, tipo. Mas eu gosto dele por um motivo bem óbvio. É o Bloodborne, The Board Game. Ele é péssimo, sério. Ele não é um bom jogo.
Ele é de carta ou de tabuleiro?
Ele é de carta.
É o Bloodborne card game, você tá falando.
É card game, sim. Mas é aquela coisa. Ele é ruim? Ele é ruim. Por exemplo, não vou falar que ele é bom. Mas o tema, cara, eu adoro Bloodborne, adoro Dark Souls, adoro as espadas, assim. Às vezes, você entrar no tema ali e jogar como se você estivesse, tipo, jogando a experiência do jogo mesmo, sabe? Aí você vai conseguir se divertir com o negócio.
Tem que abstrair, então.
Porque mecanicamente eu vou dizer que não é bom. Mas devo dizer aí que ele é bonito. Então, já, ó, você lembra, eu sempre consigo achar um ponto positivo quase todo jogo, menos do labirinto. Aí, tipo assim, olha só, é um jogo bonito, tipo assim, a arte sombria é Bloodborne, né? Mas
eu prefiro bonito. O Yorvik do que o Bloodborne.
Eu acho que eu prefiro pular na piscina de merda.
Pesado.
Agora não, sem sacanagem. Qual que é o ponto positivo do Camel Up? Porque até agora você não achou.
Não. Isso aí é uma injustiça.
Não, ele é que tá falando, eu gosto.
Não, um jogo maravilhoso. Foi, já no tema aí, foi meu presente de Natal.
Ah, não, mas o ponto positivo do Camel Up é que ele não dura muito tempo. Ah, ele é curto, né?
Tá vendo?
Perfeito. Eu acho que tem um jogo que eu acho que todo mundo não. Muita gente não gosta e eu acho muito legal. Que é, pasmem, esse jogo não é... Pasmem? As pessoas não gostam desse jogo maravilhoso, que é Eclipse.
Eu gosto de Eclipse.
Nós gostamos de Eclipse. É isso que, quando eu vou defender fora daqui, eu falo, gente, meu grupo adora Eclipse, mas as pessoas detestam Eclipse, cara. Coisa, eu não sei nem como é possível não gostar.
A reação foi diferente do que era esperado, porque todo mundo aqui gosta de Eclipse.
Cara, tipo assim, todo mundo aqui gosta de Eclipse e o pessoal lá fora não gosta. Aqui dentro, ninguém gosta de Terraform de Mars, lá fora todo mundo gosta.
Pode ser que seja a questão.
Mas tem um negócio também, né? Que geralmente o pessoal não gosta de Eclipse porque jogou ele depois de jogar o Twilight Imperium.
Eu diria que são
bem diferentes.
São jogos diferentes. Né? E qual que é o problema que mais me falam comigo? Porque você perder o combate ou se você ganhar o combate...
Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder.
Isso vai ser decidido meio na sorte, porque você vai colocar a mão naquele saquinho lá e vai puxar um tile. Você pode puxar quatro, quem ganhou pode puxar mais tiles, né? Vamos explicar mais ou menos. Como é que é o Eclipse, né? O controle de área e tal. Parece o mapa do TI, mas ele tem uma parte de exploração melhor do que o TI, na minha opinião. Tem uma parte de construção de nave que também é melhor do que o TI, na minha opinião.
A questão de você expandir o mapa, eu acho sensacional.
Foi o que eu falei agora, né, da exploração. Você tava aqui no podcast?
Falei que é sensacional.
Você tava cagando? Não, beleza. Mas as pessoas reclamam que tem esse fator de sorte alto, que ele não decide se ele é Euro, se ele é Meritrash. Então, assim, o pessoal não gosta de Eclipse, estão todo mundo errado. Eclipse é jogão. E mais um que infelizmente eu tive que vender, porque as ofertas
são
indecorosas. É, a proposta indecorosa.
É um menino que tá aí pra casar, né, gente? Aí isso justifica.
Mas eu acho que, tipo assim, o Twilight Imperium, a ideia da mecânica dele é ser menos variável, assim, do que o Eclipse. Quanto o Eclipse é mais variável. Aí, tipo assim, o pessoal pega. Eu olho pro Eclipse assim, sabe? Por que tinha que ter essa variação, sabe?
Isso. É, porque como ele se propõe a ser muito euro em algumas partes, ele tem aleatoriedade demais em outras partes. Por exemplo, na exploração, você pode tirar só tile bosta o tempo inteiro e se ferrar por causa disso. Uhum. Mas não é um problema pra nós aqui, né? Nunca foi. A gente sempre gosta
só
bastante.
Pra mim, né? Não tem sorte nenhuma.
Você não pode jogar jogo com sorte, cara. Você joga Newton.
Eu gosto de Eclipse, nós jogamos duas ou três vezes.
Eu joguei muito mais, com vocês aconteceu.
Sim, e aquela expansão, você comprou, eu lembro que você tinha uma expansão que trazia, acho que duas raças novas. Uma que vai pro Viagem no Tempo.
Ah, que Viagem no Tempo. Aquela é mais. E uma outra que tem uma meta-matéria, ela transforma qualquer coisa.
Eu achei muito bacana o Eclipse, gosto muito, mas jogos espaciais entre o Eclipse e o Twilight Imperium fica no meu coração.
É porque é aquela coisa, o Twilight Imperium, a parte genial dele é a política, né, velho?
Exatamente.
E aí que o Eclipse não tem.
É, que o Eclipse não tem isso.
E que porque não tem, dura 3 horas a menos aí, né? Então, assim, a gente coloca aí os pontos positivos.
Acho que a gente jogou Eclipse em 3 horas e meia, com 6 pessoas. Né? Razoável.
E poderia ter sido mais rápido. Tipo assim,
se todo mundo tivesse lido o manual antes.
Exato.
Sempre ajuda a fazer o para casa, né? Então, acho que é isso. Vamos fechar por hoje. Vamos pro fechamento aqui. Palavras finais, Teles.
Feliz Natal pra todo mundo.
É isso aí, importante.
Muito sucinto.
Brunão.
Feliz Natal aí e me chamem pra jogar um Anacrony aí, cara. Tô querendo jogar esse jogo tem muito tempo. Oh, não sei quem tem.
Humilde.
É que você falou de Viagem no Tempo aí, eu lembrei. Não, cara, queria jogar o Anacrony.
Joga bom. Biscoito.
Eu falei muito, vocês não me escutarem, é porque me cortaram, viu, gente? Falo muita besteira, mas Feliz Natal, meu povo. Tamo junto.
A gente não vai te cortar mais que o Pedro, não. Fique tranquilo.
Faz sentido.
Rafael.
Bom, queria despedir dizendo que quem escutou o podcast 1, parece que os caras não escutaram. O Ricardo falou que não corta as coisas, então não tem corte. Se o biscoito falar bobagem, vai aparecer.
É isso aí. Pedrão.
Então, pra finalizar, vou pedir mais uma vez. Segue lá a gente no Instagram e no Twitter, @LostTokenBG. Procure no Facebook também, Lost Token, a coruja mais bonita do Brasil. Por gentileza, não me chama pra jogar site. E Teles, me dá um root de Natal, por gentileza.
Feliz Natal, galera. Por favor, Teles, tira aí o amigo oculto.
É isso aí. Então, pessoal, vamos fechando aqui o nosso podcast. Queria aproveitar pra agradecer a todo mundo aí que seguiu a gente, tá seguindo a gente desde o início. Nós somos aí uns 2.300 no Instagram.
3.300 corujas bonitas.
Então, muito obrigado aí a todo mundo. Ressaltar, obviamente, quem está ouvindo esse podcast aqui já achou ele de algum lugar, mas vou falar aqui que estamos já na Apple, pelo iTunes, Spotify, Deezer, Podbean,
Ludopedia.
Estamos tentando aparecer no Google Podcast também. Então, acho que é isso. Feliz Natal para todo mundo. E a gente volta ano que vem. Valeu! Então,
valeu.
Um abraço!
Vamos começar do nosso assunto principal e depois.
Você pulou o Teles.
Outra ação associada. Eu não tô bem, não.
Mas é por aí, é isso mesmo.
Bateu o caminhão no nosso cavalo. Que é a fatalidade aqui. Olá, pessoal, eu sou o Chewbacca.
Não contei o caso da furadeira.
Conta agora.
Não, mas vocês conhecem a história da furadeira, não?
Eu conheço a história da furadeira.
Eu conheço.
É muito boa a história da furadeira.
Então conta a história da furadeira.
Conta o seguinte, minha mãe, tem até uns 5 anos mais. Minha mãe comprou um hack, né, pela internet. Chegou o hack, estava meu irmão e eu, prontamente lá, né, para montar o hack que minha mãe comprou.
Futuros engenheiros.
Você vê que é os caras. Aliás, eu não sou engenheiro, né? Mas tudo bem, tentou, chegou o hack.
Tentou.
Aí estamos eu e meu irmão analisando as peças. E meu irmão devia ter uns 17, uns 19 anos. Chegou lá, o hack a gente tá analisando. E ele chegou a uma conclusão incrível. Ele chegou a uma conclusão que tá faltando um buraco. Ele olhou uma peça lá e falou, não, essa peça aqui tá faltando um buraco. Falei, você tem certeza? Não, olhei aqui, tá faltando um buraco, vou fazer o buraco. Aí fui lá buscar a furadeira. Pegou a peça, sentou num banquinho assim, igual a gente tá sentado. Botou a peça em cima da coxa esquerda. E falou, vou fazer um buraco. Falei, ô Ramon, você tem certeza que você fez buraco na sua perna? Não vai dar merda, não. Aí ele falou a seguinte frase em mineirês. Depois eu traduzo. Não, é só um taizinho. Um taizinho, pra quem não é de Minas, é uma pequena perfuração ou um pequeno rasgo em alguma superfície sólida. Então eu queria dizer que ele ia fazer só um buraquinho. Beleza, aí ele pegou a furadeira, posicionou e foi fazer um taizinho. Aí ele fez assim, ó, sonoplastia. Blum, blum, e blum. A furadeira atravessou, obviamente, a peça e a coxa dele.
Foi tipo aquele filme Albergue, né?
É, por aí, por aí. O que aconteceu assim? Aí a furadeira atravessou a madeira e entrou, sei lá, uns dois dedos e meio na coxa dele. Sim, do lado daquela...
Aquela mistura de serragem com sangue que todo mundo adora.
Isso. Aí beleza, aí meu amigo, ele deu aquele grito de dor, né? Como se tivesse, assim, depilado o saco, né? Com cera. Aquele grito inacreditável. É, né? Isso. Eu botei a mão na cabeça, olhei pra aquela cena e falei, vou pro hospital com esse filho de uma égua, com a furadeira cravada na coxa, a madeira atravessada dentro. Aí já fui metendo a mão na tomada pra tirar a furadeira e levar aí com a furadeira, com tudo. Ele falou, ô, você tá doido? Eu falei, que isso, filho? Ele, não, calma. Aí ele falou, deixa comigo, tá? Com o negócio cravado na coxa. Não tô zoando, sério. Inverteu a rotação da furadeira e apertou de volta.
Não.
E puxou pra fora. Aí, meu amigo, voou uma sangueira na sala inteira. E minha irmã, de 7 anos, chegou na porta nessa hora. Ela viu, entrou em pânico, começou a gritar. Chegou minha mãe também em pânico. Eu também em pânico. Falei, pronto, vou morrer essa porra. Vou enterrar esse desgramado amanhã. Não estou preparado pra isso. Né? Aí ele levantou, botou o dedo assim no buraco. É, vou ter que ir na farmácia comprar uma pomada. E foi, velho. Levantou e foi na farmácia, comprou pomada, não foi no hospital e tá vivo até hoje.
É isso aí. Palmas pro Ramon.
Parabéns, Ramon.
Grande marceneiro.